Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante frio. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
No primeiro programa sobre os 120 anos da Lei Áurea, falamos sobre a história da escravidão. Você ouviu depoimentos de especialistas sobre a escravidão dos negros no Brasil e sobre como se originou a escravidão na história da humanidade. Hoje, no segundo e último programa da série 1888-2008, 120 anos da abolição, você acompanha a movimentação política que levou à assinatura da Lei Áurea a 13 de maio de 1888, lei que libertou os escravos no Brasil. Além disso, você terá uma análise da situação do preconceito hoje no país. Acompanhe, a partir de agora, o segundo programa da série 1888-2008, 120 anos da abolição, uma produção da Rádio Senado. Somente na segunda metade do século XIX é que a causa da abolição ganhou força e apoio político. É dessa época o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, assim como boa parte das medidas que aos poucos beneficiaram os escravos. A primeira delas, a Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico de negros no Brasil em 1851. 40 anos após a proibição do tráfico determinada pela Inglaterra, o Brasil aderia à medida. Sem a entrada de novos escravos, a escravidão sofreu um duro golpe, já que não seria possível atender a demanda apenas com o aumento da população de escravos que já estavam no país. O ano de 1850 marcou o início da repressão mais efetiva à importação de escravos. A Lei 581, de 4 de setembro de 1850, sancionada pelo imperador Dom Pedro II, e o Decreto Imperial 708, apresentado um mês depois, deram uma regulamentação mais completa e rígida para o combate ao tráfico de escravos. O professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica a pressão inglesa para o fim do tráfico.
A partir da década de 1860, 70, é que começa realmente essa visão, né, da escravidão. Você tinha até então uma hegemonia, né, do pensamento escravista, essa visão da escravidão como uma coisa normal, mas a partir daí ela passa a ser contestada como um empecilho ao desenvolvimento do Brasil. Os ingleses são importantes, eles pressionam desde o início do século XIX, né, pelo fim desse tráfico. O Brasil consegue manter o tráfico até 1850, e a partir daí o tráfico acaba no Brasil, e sem dúvida, esse fim da hegemonia escravista está ligado a esse fim do tráfico. Você tem aí na década de 70 quase uma onda abolicionista nas cidades, principalmente.
A lei era o resultado final de uma coleção de projetos e outras normas existentes desde os anos 30 do século XIX. Entre esses projetos estava o do senador Cândido Batista de Oliveira. O representante do Ceará queria o fim do tráfico por uma questão de saúde pública e não necessariamente por uma preocupação com os escravos. A justificativa do senador era esta:
a epidemia que atualmente flagela esta capital e que já tem ceifado não poucas vidas em todo o litoral do Império, é em verdade uma bem deplorável calamidade. Mas esta mesma epidemia trouxe dois grandes benefícios para o Brasil. O primeiro foi a remoção dos cemitérios para fora dos povoados. E o segundo é a convicção que começa a manifestar-se e a tomar corpo na população, da necessidade de opormos, enfim, uma barreira ao tráfico de africanos. Esta convicção, senhor presidente, é nascida da opinião, que eu também compartilho, de que esta mortífera epidemia foi um presente fatal que nos trouxeram os navios negreiros.
A professora Mônica Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, explica que a proibição do tráfico fez com que os proprietários de regiões como São Paulo e Rio de Janeiro passassem então a comprar escravos de outras partes do Brasil. Esse intercâmbio regional acabou escancarando o fato de que a forma de lidar com os escravos no Brasil não era única, mas tinha diferenças de uma região para outra. Em alguns lugares, os escravos eram acostumados a ter certas liberdades concedidas por seus senhores antigos, como a possibilidade de cultivarem roças próprias, terem um dia livre e ainda morar com a própria família. E segundo a professora Mônica Dantas, os negros não queriam abrir mão dessas conquistas.
Os escravos começam então a desenvolver, digamos, que seria uma ideia de um cativeiro justo. Eu trabalho desde que dentro dessas condições. E eles começam a ter experiências. Onde, no Rio Grande do Sul era assim, na Bahia era assado, em Pernambuco era diferente, no Ceará, as várias regiões de onde eles vieram vendidos para o Centro-Sul. E isso, obviamente, começa a corroer a instituição escravista por dentro. Porque se o escravo podia ter uma rocinha, ou podia ter um dia livre, ou podia morar com a família dele, isso até então eram concessões do senhor. A partir do momento que ele começa a desenvolver essa ideia do cativeiro justo, ele começa a pensar na ideia de direitos. Como é que um escravo tem direitos? E no fundo esse processo todo legislativo vem corroborar essa transformação da experiência do cativeiro.
Vivia no litoral africano uma régia tribo cordeira, cujo rei era símbolo de uma terra.
A proibição do tráfico seguiram-se outras ações, como a Lei do Ventre Livre, que tornava livre todos os filhos de escravos nascidos após a aprovação da lei, e a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos. A partir dessas duas medidas, a escravidão estava fadada ao final, pois as três pontas de sustento estavam cortadas: o tráfico, o nascimento de filhos de escravos no Brasil e a idade limite para que um escravo permanecesse cativo. Assim, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, acabaria por libertar um número bem reduzido de escravos. Mas ainda assim, a lei assinada pela Princesa Isabel foi um marco para o Brasil em vários aspectos. Primeiro, porque encerrou oficialmente a escravidão no país, o último do mundo a tomar tal medida. Segundo, porque escancarou o enfraquecimento da monarquia, já que separou da corte os produtores rurais que faziam pressão contra a abolição. Por tudo isso, a abolição é incluída entre os fatores que aceleraram o movimento de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República. O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica o contexto em que se dão as iniciativas mais fortes rumo à abolição.
A coisa acontece quando a mobilização da opinião pública em torno da Guerra do Paraguai arrefece, porque a guerra se encerra. Isso tem a ver, sobretudo, com o fato de que, nesse momento, já se percebia com toda clareza que o regime político da escravidão, como regra de funcionamento do sistema econômico, não ia durar muito mais tempo, ou já não estava funcionando como devia. E isso opõe, então, facções políticas no Brasil, conforme o tipo de atividade econômica desenvolvida, entre o Nordeste e o Centro-Sul, entre a necessidade de substituição do regime e a resistência daqueles que achavam que o regime de escravidão era um grande negócio, porque você gastava pouco no investimento e tinha uma lucratividade desproporcionalmente grande, o que é sinônimo de um atraso absolutamente monumental.
Mas apesar das mudanças nas leis, da falta de apoio à monarquia que crescia a cada ano e das manifestações a favor da abolição, a Lei Áurea não pode ser tomada como um passo natural na vida do Brasil. Quem explica é a professora Tereza Cristina de Novaes Marques, do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ela afirma que a escravidão se tornou insustentável porque não havia mais quem a defendesse em termos policiais. Os militares do Exército haviam se negado, após a Guerra do Paraguai, a continuar fazendo o papel de capitães do mato. Queriam atribuições mais ligadas às funções essencialmente militares. Havia ainda o temor de uma insurreição dos escravos urbanos em número cada vez mais crescente.
Então você vai desagregando. A Lei Áurea nada mais é do que a consumação de uma desagregação, uma falência de uma instituição. Ela vai chegando a um tal ponto que não tem mais por onde sustentar. Agora, essas outras leis anteriores, elas são tomadas pela historiografia como adiamentos, protelação. Você vai jogando para mais adiante. Porque liberais e conservadores se alternam no poder. Ninguém quer tomar para si a bandeira ou assumir o ônus de ser aquele gabinete que extinguiu a escravidão.
Nos anos 70 do século XIX, a população de escravos no Brasil era estimada em cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, segundo os cálculos do Ministério do Império. Foi naquela década que as principais medidas a favor da abolição começaram a tomar forma. O professor Estevão Rezende Martins, da Universidade de Brasília, explica o contexto econômico e político da época.
Nós temos três grandes pontos de choque. A formalização da criação de um partido republicano, ou seja, a organização das forças políticas proto-republicanas ou cripto-republicanas num partido aberto, como o Manifesto de Ito. O esvaziamento do mecanismo de escravidão como fórmula única de produção agrária, que é monocultural no Brasil, e a necessidade de se diversificar os procedimentos de produção, se defende a tese de um aumento da taxa de imigrações. Ou seja, trazer mão de obra para um país de demografia medíocre como o Brasil, com uma manifesta maioria de escravos ou descendentes de escravos, com uma miscigenação de mão de obra não qualificada, que por conseguinte não apta a assumir a função diferenciada no sistema produtivo.
Em 1871, ano da aprovação da Lei do Ventre Livre, o imperador Dom Pedro II voltava a cobrar dos parlamentares medidas em relação ao trabalho escravo.
Considerações da maior importância aconselham que a reforma da legislação sobre o Estado Servil não continue a ser uma aspiração nacional indefinida e incerta. É tempo de resolver esta questão e vossa esclarecida prudência saberá conciliar o respeito à propriedade existente com esse melhoramento social que requerem nossa civilização e até os interesses dos proprietários.
A professora Mônica Dantas explica a preocupação do imperador em relação à conciliação do respeito à propriedade. Ela afirma que a elite econômica achava possível acabar com a escravidão de maneira natural, sem grandes prejuízos.
Essa tendência, digamos, de grande parte da elite política brasileira, de achar que é possível que a escravidão termine sozinha, para minorar os efeitos financeiros da abolição. Tanto que quando passa a Lei Áurea, a grande discussão é a indenização. Porque desde o ventre livre, via-se tais leis como um atentado ao direito de propriedade, direito garantido constitucionalmente.
No entanto, em 1823, um influente político brasileiro e um dos patriarcas da independência do país clamava pelo fim da escravidão. O deputado constituinte José Bonifácio de Andrada e Silva propôs o fim do tráfico de escravos em um prazo de 5 anos. Andrada queria ainda humanizar os cativeiros, reduzir e regular os castigos e, progressivamente, promover o fim da escravidão no Brasil. José Bonifácio exortava os seus colegas de constituinte a iniciarem os trabalhos pelo reconhecimento dos erros cometidos com a escravidão.
Mas como poderá haver uma constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos, pois, esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos. Sim, não se trata somente de sermos justos, devemos também ser penitentes. Devemos mostrar a face de Deus e dos outros homens que nos arrependemos, e tudo o que nesta parte temos obrado há séculos contra a justiça e contra a religião, que nos bradam acordes que não façamos aos outros o que queremos que não nos façam a nós.
José Bonifácio criticava a igreja, a elite econômica e política, e toda a sociedade brasileira da época, chamando a todos de mentirosos, ao se dizerem civilizados e cristãos, e ao mesmo tempo conviverem pacificamente com a escravidão.
O mal está feito, senhores, mas não aumentemos cada vez mais. Ainda é tempo de emendar a mão. Acabado o infame comércio de escravatura, já que somos forçados pela razão política a tolerar a existência dos atuais escravos, cumpre em primeiro lugar favorecer a sua gradual emancipação. E antes que consigamos ver o nosso país livre de todo esse cancro, o que levará tempo, desde já abrandemos os sofrimentos dos escravos. Favoreçamos e aumentemos todos os seus gozos domésticos e civis.
Porém, a representação de Bonifácio não chegou a ser apresentada ao plenário da Constituinte, porque o imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia antes. José Bonifácio foi deportado com outros tantos parlamentares. O professor Estevão Rezende Martins explica que a série de leis aprovadas e as discussões no Legislativo desde a década de 20 do século XIX levaram a um desgaste do modelo escravocrata.
A crise provocada pela dificuldade de fazer o sistema econômico evoluir e depois as leis sucessivas, né, ventre livre, sexagenários, a proibição do tráfico, isso evidentemente foi esvaziando uma fonte de renda que é o trabalho escravo. Como eu dizia antes, um trabalho de baixo investimento, de alta rentabilidade, embora a vida útil média do escravo não fosse nenhuma maravilha.
Mas mesmo com este desgaste e a crescente aprovação de leis que levaram à abolição em questão de tempo, houve uma parte dos produtores rurais que não se preparou adequadamente para a transição, como afirma o professor Estevão Rezende Martins.
A produção da sua riqueza depende dos investimentos em suas plantações. E as suas plantações funcionam porque os escravos trabalham nelas. Depois, obviamente, isso evolui. Mas quando nós chegamos com uma abolição definitiva em 88, o número final de escravos libertados é até proporcionalmente pequeno, mas se pode dizer que esse grupo não se preparou adequadamente para a transição. A transição os pegou, não digo de surpresa, mas os pegou despreparados. E isso faz com que as práticas econômicas e gestão continuassem muito, eu diria, rudimentares.
O caminho da abolição vinha se abrindo ao longo do século XIX, com as diversas manifestações dentro e fora dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Imperial. Mas o ano de 1886 marcou o início de debates mais acirrados no Senado. Em 30 de julho daquele ano, o senador Souza Dantas, liberal e ex-presidente do Conselho de Ministros, subiu à tribuna do Senado para denunciar a morte de 5 escravos na província da Paraíba do Sul, atual Paraíba. Souza Dantas chamou a atenção dos demais parlamentares para o fato de o Brasil ter chegado ao final do século XIX como a única nação do mundo cristão a ter escravos.
Liquidemos! Apuremos as nossas coisas! Vejamos o que seremos sem os escravos! E sobre esta base, assentemos os nossos alicerces da riqueza e da grandeza do Brasil.
O ministro da Justiça, Ribeiro da Luz, respondeu ao senador Souza Dantas. O ministro confirmara o contato com o juiz de direito da província, onde havia ocorrido o fato, e relatou que os escravos haviam sido realmente açoitados, mas depois medicados e encaminhados com boa saúde para a fazenda onde trabalhavam. O ministro confirmava que 2 haviam morrido, mas que a causa tinha sido indicada como congestão pulmonar. A sequência do discurso do ministro Ribeiro da Luz no Senado foi um dos debates mais importantes sobre o fim da escravidão no Brasil, entre o próprio ministro e o senador Souza Dantas, que contestava as informações.
As informações estão muito incompletas. Esta coincidência da morte dos 2 escravos de congestão pulmonar, depois dos castigos e de estarem nutridos.
Sobre a causa real do falecimento destes 2 escravos, assim como o destino que tiveram os outros 2 que foram conduzidos em carro de bois para a fazenda. Dadas estas explicações, não pretendo acompanhar o nobre senador.
Nem é obrigação fazer agora.
Nas observações que fez, por ocasião de justificar o seu requerimento. Entretanto, permita-me, o nobre senador, que eu lhe pondere que, desde que Sua Excelência faz parte do Senado brasileiro, melhor prova daria da repugnância e horror que lhe causa a aplicação da pena de açoites, se propusesse nesta casa uma medida qualquer alterando a penalidade estabelecida pelo Código Criminal quanto a crimes cometidos por escravos.
Se eu quero acabar com a escravidão...
Mas enquanto não acabamos...
O meu fim é acabar com a escravidão e não criar penas para os escravos.
Apresente, Sua Excelência, um projeto modificando a penalidade estabelecida.
Não duvido, mas deve ser proposto por outro. Quanto a mim, desejo ver acabada a escravidão quanto mais depressa possível.
Em outubro de 1887, numa reunião no Clube Militar, os militares decidiram que não atuariam mais como capitães do mato, ou seja, na captura de escravos foragidos. Ao clima dos debates no Senado, se somavam ainda as condições do país em relação à escravidão, como explica a professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas.
E você tem essa situação de caos nas fazendas, fuga dos escravos, de rebeliões, do exército se negando a funcionar como capitão de mato. E você tem, então, no fundo, processo que vem de baixo, que vem dos próprios escravos. Claro, e por outro lado, correndo paralelo ao movimento abolicionista.
Não. 1887 foi um ano em que muitos projetos abolindo a escravidão foram apresentados na Assembleia Geral, 3 apenas no Senado. 2 deles, um do senador Souza Dantas e outro do senador Visconde de Tuné, pediam a extinção do trabalho escravo para o ano de 1889. O terceiro, do senador Floriano de Godoy, pedia a abolição imediatamente à sanção da lei. Na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel usou a fala do trono da sessão imperial para pedir o fim da escravidão.
A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das liberdades particulares em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente de tal modo que é hoje a aspiração aclamada por todas as classes com admiráveis exemplos de abnegação da parte dos proprietários. Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o Brasil se desfaça da infeliz herança que as necessidades da lavoura haviam mantido, confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições.
A partir dali, faltavam 10 dias para ser decretado o fim da escravidão no Brasil. No dia 8 de maio de 1888, o Poder Executivo enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que tornava os negros livres no Brasil. A proposta tinha 2 artigos simples. O primeiro abolia a escravidão e o segundo revogava todas as disposições em contrário. Foram 2 dias de discussões até que a lei fosse aprovada pela Câmara e enviada ao Senado. No dia 10 de maio, o texto aprovado pelos deputados foi apresentado no Senado. No dia da votação da Lei Áurea, 13 de maio, o senador Paulino José Soares de Souza fez seu discurso contra a aprovação da lei. O senador previa um caos econômico, caso fosse eliminado o único trabalho organizado no país. Ele também falou do risco de comprometimento da economia, basicamente agrícola e dependente do trabalho escravo. Paulino de Souza afirmou que a Lei Áurea era inconstitucional, antieconômica e desumana. Isso porque feria o direito à propriedade, deixava os proprietários sem indenizações e largava os escravos à própria sorte, sem preparo para ter a liberdade.
Devo, antes de terminar, dizer que iludem-se ou querem iludir-se aqueles que acreditam remover uma grande dificuldade com esta lei da abolição do elemento servil. Pelo contrário, é agora que recrescem, com a desorganização do trabalho e com a entrada de 700 mil indivíduos não preparados pela educação e pelos hábitos da liberdade anterior para a vida civil, as contingências previstas para a ordem econômica e social.
A resposta ao discurso de Paulino de Souza foi dada pelo senador Manuel Pinto de Souza Dantas, ferrenho abolicionista. Souza Dantas não via na Lei Áurea os problemas econômicos relatados por Paulino de Souza. O senador abolicionista usava dados dos 17 anos anteriores a 1888 para justificar a sua posição.
Dentro do espaço de 17 anos, 800 mil escravos têm desaparecido do Brasil. Pois bem, senhores, é justamente neste período que se nota a maior riqueza no país. Grande aumento de trabalho e com ele maior produção e, como consequência, considerável aumento na renda pública.
E pedia a todos a aprovação da lei.
Neste caso, senhor presidente, eu vou concluir, pedindo a todos que nos levantemos, que façamos ala à passagem desta lei, que marcará para nós o maior acontecimento da nossa história.
Com a lei aprovada, no mesmo dia, por volta da 1 hora da tarde, a princesa Isabel, à frente do reino, devido a uma viagem de Dom Pedro II para a Europa, assinou a Lei Áurea e abolia a escravidão no Brasil. No dia seguinte, 14 de maio de 1888, 700 mil negros foram colocados em liberdade e se somaram aos quase 1 milhão de alforreados, todos sem moradia decente, emprego ou qualquer política pública que pudesse resolver aquele quadro. No entanto, o professor Antônio Jucá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acredita que a Lei Áurea não pode ser considerada incompleta e que seria exigir que os políticos da época fossem muito avançados querer que eles se preocupassem, em 1888, com políticas sociais para os negros libertos.
Eu acho que ela cumpriu o papel dela, que era acabada com a escravidão. A gente pode pensar se deveria haver alguma política social para esses escravos, né? Mas isso é uma visão muito, digamos, moderna, né? Em relação, né, a própria ideia de política social é uma ideia muito moderna. Esses escravos vão ser vistos como uma mão de obra barata, né? proprietários de fazendas, pelos grandes cafeicultores.
120 anos depois da abolição, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vê semelhanças entre a escravidão no Brasil e o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial.
Sem sombra de dúvida. Apenas o povo judeu conseguiu demarcar muito isso, e pela sua força econômica, eles conseguiram alavancar essa luta a nível mundial, e inclusive buscando parte daqueles que cometeram assassinatos em massa contra o seu povo. O povo negro, um povo pobre, né, porque a história do povo negro vem, digamos, das tribos da África, né, todos muito pobres, e não foi dado a eles nenhum tipo de oportunidade, e eu não teria medo de dizer que o massacre contra o povo negro e também o povo indígena foi até pior que o Holocausto. Só que o Holocausto, pela força da comunidade judaica, do qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito e trabalho com eles, viu? Inclusive tem duas leis aprovadas nesse país, são minhas, em defesa também da comunidade judaica, né? Como acho, e tenho até o último discurso que eu fiz, que eu digo, carrego comigo a saga dos judeus e dos palestinos, que ambos também foram perseguidos ao longo das suas vidas, né? Cada um no seu tempo, na sua época, de forma diferente. Mas eu respeito a ambos. Agora, o povo negro sofreu, sem sombra de dúvida, um holocausto maior que os palestinos e que os próprios judeus.
Como está a situação da comunidade negra no Brasil passados 120 anos da abolição? O professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que o tema racismo no Brasil é bastante complicado, uma vez que o preconceito existe de forma velada. Ele afirma que o Brasil é um país mestiço e racista e que o movimento negro tem o papel de valorizar a contribuição, a história e os negros na vida do Brasil, no passado e no presente.
Tem uma coisa que o movimento negro tem de positivo, extremamente positivo, é exatamente valorizar o aspecto da contribuição africana, da contribuição cultural, valorizar o ser negro, né? Quer dizer, a gente vê hoje os negros fazendo enfim, penteados, né, específicos, bonitos, quer dizer, a preocupação com alisar o cabelo, esse tipo de coisa diminuiu muito. Então acho que tem esse tipo de valorização que é importante, né? Quer dizer, se valorizar, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental.
Essa valorização deve, na opinião do senador Paulo Paim, partir da atitude dos próprios negros, de mostrar orgulho quando alguém chama um negro de negro. Ele conta o exemplo do próprio filho na escola.
Murilo, como sempre teve uma vida razoável, do padrão bom, ele nunca sofreu preconceito. Mas agora lá no colégio, esse que ele foi, tava, pai, esse negro, igual o dia que te chamaram de negro, só responde o seguinte: sou negro, sim, com muito orgulho. Meus antepassados vieram da África, meu pai e tal, pá, pá, pá. No momento que ele passou a dizer isso, acabou. Acabou o preconceito. O que os meninos perceberam? Que ele não se ofendia com isso. Que para ele era um orgulho dizer aquilo. Eles não tão... achavam que chamar ele de negro era elogiar ele até. A partir do momento que ele disse, pô, legal, tô aqui, legal, sim, ó. Então o preconceito, e mesmo o menino que fez isso, não fez por mal. É que, né, para ele ensinaram que ser negro, em tese, era uma forma de você ofender alguém, chamar de negro. E quando o menino mostrou isso, acabou, ficaram todos. São até amigos dele, inclusive, vão na minha casa seguidamente.
Para o senador, o preconceito no Brasil é o mais disfarçado do mundo.
O preconceito no Brasil, ele infelizmente, ele é o mais disfarçado do mundo, disfarçado, né? Se tu perguntar para um cidadão se ele concorda efetivamente, por exemplo, de branco, que a filha dele case com um jovem negro, ele vai ficar quase chocado. Já fizemos essas experiências. Ele fica quase chocado. No mínimo, então isso demonstra o impacto do preconceito que, na verdade, está dentro de cada um, né? Infelizmente é isso. Quer dizer, nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura. Nós somos o único país do mundo que, quando o negro teve liberdade, foi proibido a ele de ter terra, de estudar, né, de ter até o trabalho formal. O branco mesmo, que na época dava esse tipo de incentivo ao negro, ele era punido. Então criou uma cultura, infelizmente, que está ainda enraizada. Isso é com o tempo que a gente vai fazendo as pessoas mudarem por dentro. quando elas mudarem por dentro, elas vão percebendo que estão cometendo um crime contra a humanidade. Você querer classificar ou desclassificar, não importa, alguém pela cor da pele, esquecendo que todos nós somos seres humanos e que a raça efetivamente é só uma.
O ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, afirma que a situação dos negros no Brasil ainda é preocupante, mas que já se podem perceber evoluções.
Passado 120 anos da abolição da escravidão, o que a gente pode colocar assim com clareza é que a população negra ela continua ocupando a base da pirâmide social brasileira, mas que há algumas mudanças nesse perfil. Há a presença de negros hoje frequentando universidades, e isso certamente, após alguns anos, irá se refletir na qualidade de vida e na renda desse segmento negro.
O senador Paulo Paim acredita que há o que comemorar. Ele cita a chegada de pessoas negras a cargos como ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, caso do ministro Joaquim Barbosa. Porém, Paim acrescenta que ainda há muito o que fazer e dá como exemplo o Estatuto da Igualdade Racial, que aguarda aprovação na Câmara dos Deputados.
Por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial é inadmissível que ele não tenha sido aprovado até hoje. Está mais ou menos há 10 anos em debate do Congresso Nacional, eu apresentei na Câmara, depois reapresentei no Senado. O Senado cumpriu a sua parte. O Senado aprovou ainda em 2003, por unanimidade, o Estatuto da Igualdade Racial. E, infelizmente, ele continua engavetado lá na Câmara dos Deputados. Mas agora, felizmente, foi criada uma comissão especial que passou já a discutir sobre a importância do Estatuto da Igualdade Racial como uma ferramenta legítima de combate a todo tipo de racismo, enfim, de preconceito.
Mas os indicadores ainda preocupam o senador Paulo Paim.
Agora, os indicadores me preocupam muito ainda, né? Os negros, todos os indicadores mostram que estão ainda nos piores empregos, nos menores salários, em todo o setor da sociedade. É algo que nós temos que trabalhar, interagindo, para que se assegure efetivamente o que eu chamo de, não só a palavra igualdade, mas igualdade de oportunidades, que todos, brancos, negros, índios, tenham igualdade de oportunidades para mostrar todo o seu potencial. É bom para todos, para o povo, é bom para o Brasil.
O ministro Edson Santos ressalta ainda a consolidação da política de cotas nas universidades brasileiras. As cotas foram instituídas nas universidades federais brasileiras em 2004. A primeira instituição foi a Universidade de Brasília, que reservou 20% das vagas naquele ano para negros e pardos. E a cada ano mais universidades aderem ao mecanismo, que estabelece uma pontuação diferenciada para que os afrodescendentes tenham acesso facilitado a uma vaga na universidade. Na opinião do ministro da Igualdade Racial, o resultado da política é positivo para o Brasil.
É evidente que há um debate em torno da política de cotas, mas eu acredito que os resultados hoje apresentados caminham no sentido de sua consolidação, né? Nós teremos esse ano as primeiras turmas formadas por política de cota e com isso poderemos ter um estudo, né, do impacto que isso teve na sociedade. Eu acredito que será positivo, viu, o resultado desse investimento do governo federal na população pobre e negra desse país.
Para o senador Paulo Paim, a política de cotas já é um debate superado devido à consolidação e ao saldo positivo da medida.
Hoje, sem sombra de dúvida, eu já considero até quase que um debate superado o debate sobre as cotas. Nós temos hoje cerca de 70 instituições de nível superior com a política de cotas adotada. No Rio Grande do Sul já são 3 situações, resultado super positivo. A mais polêmica e hoje já está mostrando o saldo afirmativo, propositivo, que foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela qualidade do debate que se estendeu depois do impasse do primeiro momento. Nós temos aqui na UNB um projeto totalmente vitorioso também, a política de cotas, ou seja, o acesso dos negros à universidade. Temos no Rio de Janeiro, temos na Bahia, enfim, são a maioria dos estados. Recentemente tivemos a própria Universidade Zumbi dos Palmares, com a formatura de 156 jovens negros, coisa inédita na América Latina.
O negue mandou lhe chamar. mal lá, mamãe, que eu vou. Vou lá falar. Vou lá falar.
O senador Paulo Paim afirma que o preconceito no Brasil está enraizado a ponto de as pessoas não perceberem. É, na opinião do senador, algo cultural e inconsciente. Cultural porque há toda uma ideia criada pela televisão, pelo cinema e até mesmo na escola de que os heróis são invariavelmente brancos. E inconsciente porque ninguém admite o preconceito.
Só não tem consciência que ele é preconceituoso. Se você perguntar para alguém, você é preconceituoso? Eu digo, não, eu não. O instinto dele de cara é quase de se defender. E uma cultura que foi passada. Então é cultural e também é inconsciente, eu diria. Está tão enraizado dentro da pessoa que ela nem percebe que ela é preconceituosa. É ruim para a criança negra, toda vez que ela liga a televisão, o cinema, vai no cinema, na televisão, os heróis sempre são brancos. Vocês entendem? Isso fica no subconsciente da criança. Ela não tem referências. Quem são as referências dela? E quando lá na escola ela ouve ainda que os índios se rebelaram, por isso foram dizimados, e o negro aceitou ser escravo. Mentira, mente na sala de aula também, né? O negro foi sequestrado na África, foi acorrentado, grande parte deles morreram tentando nadar de volta. Se jogavam no mar e tentavam voltar, e claro que morreram, não conseguiram.
E a questão da cor é muito mais grave que a questão da classe social. Para Paulo Paim, o preconceito pela etnia da pessoa, pela cor da pele, é maior que o que acontece pela condição social.
A questão da cor, ela é mais gritante. Ela é mais gritante. Porque é comum você ver um menino, uma menina casada, digamos, com classes diferenciadas.
Sim.
Você vê, desde que o menino, enfim, desde que ele mostrou a razão de casar. Né? Agora, quando há um menino pobre e negro, vai convir que é muito mais difícil. Classe média e negro é muito mais difícil ter uma... Eu casar, como pode dizer, avançar, ter uma relação, ter uma, até mesmo uma amizade. E o que quer dizer? Quando a pessoa é negra e é pobre, ela tem um duplo preconceito. Quando é branco e pobre, ela tem um preconceito. Ela tem o preconceito de classe, mas não tem de cor. Logo, o negro não, ele sofre os dois preconceitos.
O racismo, segundo o senador, começa dentro das casas e das escolas. Paulo Paim afirma que existem relatos que chegam à Comissão de Direitos Humanos falando de crianças brancas que se negam a dar as mãos às crianças negras.
Tem uma frase que não é minha, do Mandela, que é muito bonita, que diz assim, como é bonito, como é bom você ensinar as pessoas a amarem, a ser solidária, e como é difícil, como é truculento, como é desumano tu ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele. É uma violência contra a criança branca, inclusive. Então eu acho que, infelizmente, o racismo começa dentro das casas, das pessoas que não perceberam ainda o mal que eles estão fazendo para os seus filhos. Porque quando tu ensina os teus filhos a ter esse desrespeito, essa forma, digamos, odiosa com os seus semelhentes, está fazendo já, está criando nele um trauma que ele vai levar para o resto da vida, né? E por isso que nós defendemos muito a aplicação da lei que manda contar a verdadeira história da participação dos negros na formação do povo brasileiro. É uma lei que existe, mas que infelizmente 80% dos municípios não aplicam. Sabe aquela lei que não tem como num país que não quer pegar, não deixam pegar? Porque não querem que lá na sala de aula tu conte a verdadeira história de como é que os negros ajudaram a formar esse país.
Já o ministro Edson Santos acrescenta que o preconceito se manifesta de forma esporádica. Mas há um preconceito social contra os negros que ficam, segundo o ministro, invisíveis e têm sua participação em momentos importantes da vida nacional ignorados.
Não, o preconceito ele tem algumas manifestações esporádicas, né? Eu digo a manifestação de preconceito. Uhum. Né? Agora, o preconceito do ponto de vista social, do papel, da presença do negro na sociedade brasileira, ele ainda é muito forte e muito expressivo. O negro, ele fica invisível, né, na sociedade, né? Não se percebe a presença e a participação do negro nos diferentes momentos da vida desse país. E isso se deve a uma postura que coloca o negro no plano do invisível, né? Tantos momentos que nós tivemos, luta abolicionistas e outras lutas que nós tivemos no Brasil, onde despantaram personagens negros, mas eles não são vistos enquanto negros, né? Ficam a pessoa efetivamente onde não há o realce da cor de sua pele.
Ainda segundo o ministro, medidas como a obrigatoriedade da inclusão da disciplina História e Cultura Afro-Brasileiras na rede oficial de ensino podem mudar essa situação.
Nós temos a Lei 10.639, que estabelece a história da África e da revisão historiográfica do Brasil, inserindo na nossa história o papel do negro. Eu acho que isso é importante porque mexe no imaginário das pessoas, das crianças negras e não negras, que terão acesso a um lado da história que até hoje não era divulgado. Eu acho que esse é um elemento importante. E o outro é essa massa de jovens negros que sairão da universidade e certamente reivindicando um espaço na sociedade, nas empresas públicas e privadas, e eu acho que isso vai afetar positivamente, né, a sociedade brasileira.
O professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concorda que o ensino de história e cultura afro-brasileiras seja importante.
Eu acho válido, eu acho que é importante porque é parte da nossa Constituição, né? Nós somos um país de origem africana, assim como europeia.
O preconceito racial no Brasil ainda é um problema. 120 anos após a assinatura da Lei Áurea e a liberação dos escravos negros, as feridas de mais de 300 anos de cativeiro ainda não foram curadas na sociedade brasileira. Fomos o último país a libertar seus escravos e, ainda assim, a medida aconteceu somente depois de vários adiamentos. O fato é que descendentes de africanos, europeus ou asiáticos, todos tiveram um papel importante no desenvolvimento do Brasil ao longo desses 500 anos de história, cada um contribuindo à sua maneira e com sua capacidade na indústria, na agricultura ou na ciência. Estes descendentes são todos hoje brasileiros, regidos pela mesma Constituição, chamada de cidadã, quando foi promulgada em 1988, e que garante a todos os mesmos direitos, independente de cor ou religião. A raça é uma, humana. Diferimos culturalmente. O segundo e último programa da série 1888-2008, 120 anos da abolição, termina aqui. Uma produção da Rádio Senado, produção e apresentação Jefferson Dal Moro, narração Vladimir Espinosa, Olívio Calabria, Roberto Fragoso, Adriano Faria, Frank Silva, Rogério de La Fuente, João Marques e Nara Ferreira. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Edição Adriano Faria. Trabalhos técnicos André Menezes. Direção da Rádio Senado, George Cardim. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado Federal, Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet, no site www.senado.gov.br/rádio.